Feche os seus olhos, vamos orar. Ministrar uma palavra rápida para o seu coração. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido no nosso ministério. Senhor, com tanta gente envolvida, acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Senhor, isso é fruto da Tua graça, isso é fruto da manifestação do Teu Espírito em nosso meio. Senhor, e nessa noite nós queremos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito. Então, Senhor, nós queremos que, nesse momento, o Senhor toque o coração de cada um com essa palavra que vai ser liberada nessa noite sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 61. Queria compartilhar algumas coisas com você. Isaías 61. Quem achou diz amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristezas, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão anteriormente lugares destruídos e renovarão cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e vossos vinhateiros. Porém, sereis chamados de sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do vosso Deus. E comereis a riqueza do gentio, na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha, dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis a vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Somente até aqui. Eu estava também lá no evento e a gente viu tanta coisa linda lá, amém? Eu pude presenciar momentos de oração, aquela praça tomada por pessoas, um orando pelos outros. E eu creio que isso vai se multiplicar de muitas formas, num todo, nos 46 bairros da cidade, amém? E cada bairro vai ter uma igreja do Verbo Vivo, em nome de Jesus, amém? Vamos chegar lá. Nós estamos trabalhando para isso. Mas eu quero... eu observei uma situação e eu olhei um rapaz que estava lá. E há 2 meses atrás, ele estava lá num encontro. E ele falou assim: eu sou ateu, eu não creio em Deus, e com o coração fechado. E no dia do evento lá, ele estava com a mão levantada e chorando lá na presença de Deus. E eu fico pensando quão é importante essa graça que Deus colocou na tua vida. Porque isso é fruto do trabalho da igreja. E eu queria só falar de algumas coisas que Deus começou a falar no meu coração. Por que que tudo isso está acontecendo de uma maneira tão rápida? É porque Deus está levantando gente que foi enviada por Ele para tocar a vida de muita gente nessa cidade. Você foi enviado por Deus. E você pode dizer: pastor, eu tenho tantas dificuldades, tantos problemas, eu sei. Até nessa noite aqui você pode estar pensando: como é que vai ser para mim sair dessa, essa dificuldade? Alguém tem dificuldade aqui? Mas eu digo para você que Deus, Ele vai te dar uma saída. Deus é aquele que trabalha e nos surpreende de uma hora para outra. E eu fico pensando que a gente tem que servir a Deus, porque... E a gente tem falado constantemente aqui no Verbo, que Deus trabalha com gente apaixonada. Cadê os apaixonados aqui? Meu irmão, eu fico feliz porque eu vejo gente apaixonadíssima nessa igreja. Eu vejo gente que tem brilho nos olhos, gente apaixonada faz umas coisas loucas. Cadê os homens apaixonados aqui? E as mulheres dizem amém ou não? Os casados, glória a Deus. Eu li uma vez uma história de um cara muito apaixonado. Ele foi dormir na casa da a sua noiva, né? E o pai dela muito rigoroso. Mas naquela noite deu um temporal tão forte. E o pai dela olhando para ela, olhando para ele. Falou assim, ó, hoje você pode dormir aqui, mas só hoje. E ele com aquele sorriso de alegria falou, obrigado, obrigado. Passou uma meia hora e alguém bate na porta, pá, 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 pá. O pai foi abrir, o cara todo molhado. O que foi? Fui buscar meu pijama. Não mede, é verdade, não mede dificuldade. Não, você faz qualquer coisa no reino de Deus. Então pode aplaudir o Senhor. Você é apaixonado. Você é aquele que ama Deus. Meu irmão, é verdade. Gente apaixonado que ama Deus, fala, Deus pode contar comigo. E a gente tem visto isso. Mas eu quero falar de uma unção que Deus colocou sobre essa igreja e sobre os líderes dessa igreja. Eu quero falar da unção do restaurador. Você carrega a unção do restaurador na sua vida. Porque aonde você for, e eu creio que isso tudo está embutido no envio de Deus. Meu irmão, eu conheço gente que faz, trabalha, tem recurso, tem tudo. Mas parece que a vida do cara não vira. Sabe por quê? Porque certamente essa pessoa não foi enviada. Mas eu olho pessoas simples, pessoas que são apaixonadas por Deus, aonde ele coloca a mão dele, tudo dá certo. Eu profetizo que aonde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar, a mão do Senhor vai na frente, porque o Senhor te chamou, te ungiu, te enviou para fazer coisas novas. E essa unção do restaurador, o texto diz aqui no verso 4, edificarão lugares que antigamente foram assolados. Tem lugar que isso fala de pessoas que foram assoladas, foram presas, estavam tristes, destruídas. Mas sempre chegou alguém na hora certa. Eu digo que você é a pessoa que chega na hora certa. Você é aquela pessoa focada em Deus, como Jesus falou em Mateus capítulo 16. Ele disse assim, olha, eu edificarei a minha igreja. Ele poderia dizer assim, ó, eu edificarei a igreja. Não poderia falar isso, mas ele disse que a igreja é dele. Porque ele comprou com um preço muito caro. E eu posso dizer para você que algumas coisas que acontecem na nossa vida, eu sei que tem coisas assim que acontecem na tua vida, na tua jornada, você nem conta para os outros, mas é um preço caro. Mas Deus conta com gente que paga preço. Quem paga o preço aqui? Meu irmão, a gente está lá porque nós somos aquelas pessoas chamadas por Deus para edificar a cidade. Restaurarão lugares antigamente assolados, destruídos, e renovarão cidades de geração em geração. Então, nós somos um instrumento escolhido por Deus, líderes abençoados, que recebem uma unção para estabelecer um fundamento. Deus vai colocar, e já colocou na tua vida, você vai colocar fundamento da verdade. Porque fundamento tem que funcionar na nossa vida. Quando você coloca um fundamento na vida de qualquer pessoa, meu irmão, a vida dela muda para sempre. E eu sei que essa unção que Deus colocou sobre a nossa vida é para tratar com o destino eterno de muita gente. Muita gente vai passar pela nossa vida, vai passar pela sua vida, e vai saber que um dia apareceu um homem e uma mulher de Deus e tocou a vida dela, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Fala para o seu irmão, você tem a unção do restaurador. E nós cremos nisso. Essa unção é uma unção que faz as pessoas, os lugares, serem transformados. E eu estava pensando e vendo naquele evento, quanta gente transformada, quanta gente que estava no mundo, quanta gente que foi tocada, quanta gente foi no seu encontro, quantas pessoas que olhou para você, e talvez, depois de tantos convites, ela foi lá. E eu sei que nós estamos tratando com um crente que não volta atrás, amém? gente que vai lá, prega, não tem problema se passar vergonha. Quem tem medo de passar vergonha aqui? Vou contar um negócio para você. Uns 5 meses atrás, nós fomos lá no Tranquilidade fazer um evangelismo. E tinha um rapaz lá, falou assim, pastor, eu sou meio tímido. Eu falei, fica perto de mim. O que eu fizer, você faz. Aí, eu cheguei perto de um casal, né? E falei assim, bom dia. Ele falou, não quero, não vou comprar. Eu falei, não estou vendendo nada. E o casal andando, e eu falei, meu, vem comigo, vem aqui. Vem comigo, é. Conversando, e o casal, não quero. Não quero. Eu sei, você é crente, você vai pregar o evangelho para mim. Eu falei, não, eu só queria fazer uma pergunta. Você sabe por que eu falo isso? Porque eu creio que Deus vai te dar revelação profunda na vida das pessoas. Eu sei que Deus liberou uma graça tão grande sobre a nossa vida, sobre esse ministério. Irmão, porque as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais fácil na sua vida. As coisas vão chegar de uma maneira muito mais fácil na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está derramando uma graça sobrenatural para conquistar as coisas. Graça. E o cara foi indo, e andando atrás dele, do lado dele. Não. Eu falei, só queria fazer uma pergunta. Aí a mulher falou, então faz. Eu falei, a senhora é feliz? Ela, mas por quê? Eu falei, não, só estou perguntando, só uma pergunta. É, feliz ninguém é. Eu falei, então, mas a senhora tem alegria, felicidade de voltar para sua casa? E o marido começou a fechar a cara, e a mulher no meio da rua começou a chorar. E eu falei para o Wilson, daqui a pouco ela vai estar aqui. Sabe o que nós fizemos? Falei, vamos ali dentro da igreja fazer uma oraçãozinha, anotar o seu nome no caderno. A mulher entrou lá, fizemos uma oração, e até hoje ela está na igreja lá. Meu irmão, você carrega uma unção para restaurar as pessoas, e não interessa. Eu só vou pedir uma coisa, por favor, não seja crente chato. Quem conhece crente chato? Meu irmão, que tem de crente chato, né? Que fala coisa que não tem nada a ver, as pessoas falam, meu Deus. Mas eu digo para você, nessa igreja tem um monte de crente cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus, que quando alguém vai olhar para você, eu sei que o inferno vai dizer, esse aí carrega a unção do restaurador. E pode se preparar, porque nós cremos isso. Essa unção para atrair o estranho. Isaías 61:5, haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e eles serão os vossos lavradores e vinhateiros. Tem gente que já faz parte do plano de Deus, mas ele não sabe ainda. É verdade. Tem gente da sua família que esse ano ainda vai estar aqui dando glória a Deus. Tem gente que não sabe disso, mas vai estar aqui convertido. Você consegue crer nisso? Você tem que acreditar nisso, porque essa palavra é viva. Essa palavra foi liberada por Deus. Quem edifica a igreja é Jesus, mas ele tem que usar a nossa vida. E ele vai usar a sua vida. Então, eu fico assim, olhando para tudo que tem acontecido na igreja. Meu irmão, encontro toda semana, gente que vai para o encontro, gente que é tocada, gente que começa a receber algo diferente no Espírito. Mas é porque Deus, nesse tempo, levantou homens e mulheres de Deus. Mulheres que carregam essa graça, carregam essa unção da parte de Deus.
Som. Luiz.
Glória a Deus. Mas tudo isso faz parte de um kit que Deus deu para mim e para você. Fala para o seu irmão, deu um kit para você. Meu irmão, e nesse kit de Deus não vai faltar nada na sua vida. Eu fico pensando assim que o evangelho ensina tanta coisa para a gente. E eu aprendi alguma coisa, várias coisas aqui no Verbo. Porque quando a gente vem para esse lugar, que é o território do reino de Deus. Fala para o seu irmão, você está no território do reino de Deus. Som, profissional. E quando a gente aprende isso, e quando a gente aprende a depender de Deus, Quando a gente entra na dependência de Deus, né, como líderes, como pessoas que são chamadas por Deus para expressar a graça e o sacerdócio, você é sacerdote de Deus, amém? Quando nós expressamos o sacerdócio que Deus colocou na nossa vida, é, você vai perceber que você não vai fazer muita força para conseguir as coisas, não. Levanta sua mão assim. Deus vai depositar muita coisa nessa mão aí. Deus vai depositar muitas coisas na sua mão. E eu falo uma coisa que a gente tem experimentado. E não é soberba. Fala para o seu irmão, você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Vai? Vai ou não vai, João? Vai, claro que vai. Meu irmão, eu não falo isso por aí, mas no meio de líder que crê no poder de Deus, é que sai da sua casa, vai para a célula, né, que a gente liga para o pastor, fala, vamos se envolver, se envolve todo mundo. Sabe o que Deus faz? Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E o seu sacerdócio vai ser exposto, não só na igreja, mas no seu bairro, na sua casa, onde você mora. Sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus, e comerei a riqueza dos gentios. Meu irmão, tem gente trabalhando para você agora, nessa hora. O ímpio trabalha para abençoar o justo. Talvez você na sua mente falou assim, eu nunca conseguiria, né, ajuntar o que eu ajuntei. E não é merecimento nenhum, nós não merecemos nada mesmo. Mas talvez você comece a olhar hoje na sua vida para dentro de você, porque para esse contexto que nós estamos vivendo, você vai dizer assim, pastor, eu nem mereço isso. Mas Deus, fala para o seu irmão, Deus cismou. Ele quer dar para você. Ele quer te abençoar, Ele quer regar sua vida de bênção, de graça, como Ele fez lá com o povo do Egito. Deus falou assim, ó, pede os egípcios que Ele vai dar. Agora, Deus falou que tem que pedir, né? Então, essa palavra aqui, essa palavra, ela tem uma graça nela, né, para que a gente receba tudo aquilo que Deus já preparou como liderança. Sabe, às vezes você pode estar passando uma luta, uma dificuldade, meu, todo mundo passa. Se você quiser parar um pouquinho para conversar com alguém ou com a gente aqui, fala, deixa eu contar também que eu tenho umas dificuldades, mas meu irmão, no meu espírito, no seu espírito, eu não aceito voltar para trás. Eu não aceito, porque é o seguinte, a gente já tem a experiência que Deus vai transformar todas as coisas. Mas é como eu falei, às vezes, hoje, você pode estar passando uma situação e você fala, pastor, como é que Deus vai mudar isso? Então tem uma resposta para você aqui, né, nesse próprio texto. Diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Tem um povo na terra que decidiu honrar a Deus, tem um povo nessa igreja que decidiu servir a Deus, buscar o Senhor e mostrar para as pessoas que vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus? Vale, claro que vale. Então, esse é o tempo, né, que Deus, Ele vai dar dupla honra para você. Quem já passou vergonha aqui? Nossa, meu irmão, já passei tanta vergonha. Se você parar um pouquinho para me contar quando eu era pequeno, meu irmão, tanta coisa. Se eu lá lembrando uma coisa. É, eu morava na Rua da Fortuna. Quem conhece a Rua da Fortuna? E eu estava lembrando que no quarto onde morava era taco. E passava um canal de esgoto. E os ratos entravam dentro do quarto à noite. Meu irmão, eu escutava assim, eles faziam assim, ó. Meu irmão, doideira aquilo, João. Meu irmão, eu olhava aquilo. E meu irmão, a minha mãe disse que um dia ela pegou o rato subindo naquelas beliches de três, já viu? Três, uma última caía, era minha, aquela lá, balançava, mas não caía. E um dia minha mãe arrumou uma ratoeira, e ela colocou lá, meu irmão, quando pegava um rato era uma festa, pegou, plá, aquela coisa toda. Eu falei, não, pelo amor de Deus, para com isso. Aí depois disso minha mãe falou assim, não, aí tinha um cara que vendia garapa em frente à minha casa, falou, ó, negócio de ratoeira já era, arrumei um gato, colocou um gato lá. Eu falei, agora acho que vai dar para dormir. Meu irmão dava uma gastura naquele gato à noite, ele ficava assim. Eu falei, meu Deus. E talvez você já tenha passado tanta coisa na sua vida, mas eu digo para você, você chegou até aqui, você vai vencer. Meu irmão, nós estamos aqui porque Deus nos chamou, Deus nos enviou. E nós estamos aqui porque temos um chamado de Deus. Eu vou te dar uma notícia, fora do chamado de Deus, meu irmão, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Eu vou falar, eu não presto para fazer outra coisa a não ser estar aqui dentro do reino de Deus, das coisas de Deus. Eu esses dias encontrei um amigo meu que é advogado, e ele falou, o que você está fazendo? Falei, estou no melhor lugar da terra, e comecei a falar umas coisas para ele. Sabe, meu irmão, quando você tem brilho no teu olho, né, quando os seus olhos brilham para você falar do reino de Deus, aquela pessoa que você falou para ela, as coisas que você fala, ela não dorme de noite. Ela vai pensando e o Espírito Santo vai trabalhando. E eu digo para você, essa unção do restaurador está na tua vida. Quem tem a unção do restaurador? Fecha os seus olhos, eu quero orar. Para isso ser ativado na sua vida de uma maneira sobrenatural. Essa unção, tudo tem. Esse Isaías 61 tem tudo que a gente precisa. Né? Precisa desesperar. Eu sei que às vezes as pessoas querem levar a gente a ficar desesperado. Né? Falando tanta coisa. Mas eu digo para você, tudo que você precisa está no reino de Deus. E Deus não vai deixar faltar nada para você. Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que a unção do restaurador está sobre a vida dessa igreja, a unção da dupla honra. Senhor, eu profetizo que o sacerdote, que expõe a vida do crente, Senhor, aqui tem pessoas, Senhor, que são sacerdotes, pessoas que são chamadas, foram eleitas por Deus para exercer o sacerdote. Eu profetizo na tua vida que cada dia mais você vai ficar apaixonado pelas coisas de Deus. Cada dia mais Deus vai te usar. Cada dia mais, aonde você for, as pessoas vão dizer, olha, aquele dia que você esteve aqui, você falou uma palavra. Você vai abrir a tua boca e vai falar uma palavra que vai tocar a vida das pessoas. Senhor, se manifesta nessa liderança, nessa igreja. Porque nós cremos, Senhor, que a cada dia, Senhor, que passa, nós vamos estar cada vez mais prontos e preparados. Porque, como diz em Lucas 10:5, foi o Senhor que nos enviou. E nós não vamos parar para nada. Nós não vamos perder o foco. Senhor, então eu abençoo essa liderança. Eu abençoo essa igreja. Eu abençoo esse povo, Senhor. Que tenha convicção do seu chamado. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Amém?